Apesar das chuvas nesse período do ano, no Distrito Federal a gente está enfrentando falta d'água, racionamento em muitas partes, principalmente na região da Bacia do Descoberto, já que a represa está bem abaixo do que deveria estar nessa época do ano. É uma área bastante demandada também para irrigação. E quem está ao telefone com a gente é o Marcos Braga. Ele é engenheiro agrônomo, pesquisador da Embrapa Hortaliças e especialista em irrigação e drenagem. Ô Marcos, muito bom dia, tudo bom?
Bom dia, tudo bem.
Ô Marcos, a tecnologia vem evoluindo em todos os campos e no campo da irrigação também tem evoluído?
Sim, as técnicas de irrigação, a questão do manejo de irrigação, os sistemas também vêm evoluindo. Por exemplo, há uns 10 anos para cá vem surgindo sistemas de gotejamento autocompensante, significa que você variando a pressão da rede, o volume de água que cai em cada gotejo seria o mesmo, né? Que é um avanço assim, nessa área de irrigação, entre outros avanços, né? A parte de fertilizantes aplicado via água de irrigação, né? A parte de sensores de solo no manejo de irrigação, e outros tipos de sensores, né? Que alguns produtores mais tecnificados já usam em vários locais do mundo, né? Então vem essa evolução, cada ano surge mais novidades, né?
Certo. Havia antigamente, e o senhor também entende muito de drenagem, as pessoas entravam nas áreas de várzeas e aí drenavam aquilo lá para produzir, principalmente arroz, eles produziam muito arroz assim. É um conceito que não se faz mais, né? Você simplesmente esgotar aquele terreno, secar e não ter controle sobre essa água, como por exemplo eles têm no Rio Grande do Sul. Isso não se usa mais, né?
Antigamente, num certo período no Brasil, teve um incentivo, né, chamado Provásias, né, de secar essas várzeas próximas aos leitos do rio e produzir principalmente arroz. Arroz é uma cultura que responde bem à irrigação por inundação. Como essas áreas são áreas de preservação, isso foi deixado de lado, né? Eu acho que foi uma boa alternativa, mas no caso do Rio Grande do Sul, são áreas próprias, né, já áreas já há bastante tempo usadas. Há uns 20 anos atrás, a produção de arroz era usada o dobro de água necessário do que hoje. Então, vem também avançando esse manejo de irrigação em cultivo de arroz e o surgimento de novas variedades, né, de arroz que consomem menos água, né?
Ou seja, é um sistema que é eficiente para a área, né? Para a região, para as características.
Para o cultivo do arroz, o arroz responde muito bem. O arroz tem células arenquimáticas, né? São células que a cultura consegue sobreviver dentro da água. Então, isso foi na área alagada. Então, isso é um grande avanço, né, nessas tecnologias de irrigação para inundação.
No caso de irrigação dentro da propriedade mesmo, dá para a gente manejar bem o recurso hídrico dentro da propriedade, para a gente ter o ano inteiro e não faltar?
Sim, o que acontece não só com os produtores de hortaliça no Brasil, a parte do manejo em si, ou seja, depois que você ter um sistema de irrigação instalado na sua propriedade, é deixado de lado. Por quê? O custo de produção, água e energia, no custo de produção de hortaliças e outras culturas, é pequeno, em torno de 3% do valor do custo total de produção. Então, o produtor, ele prefere, às vezes, dar mais importância à questão de adubos, que o custo é alto, né, defensivo também, e mão de obra, né. Economizar nessas áreas é melhor em termos econômicos do que na questão da água. Existem técnicas de manejo já disponíveis, a Embrapa já tem várias publicações e vários trabalhos, até tecnologias envolvidas, para o produtor, vários, né, não só produtor de hortaliça, manejar a sua irrigação adequadamente.
O que mais evoluiu hoje, se a gente comparar com alguns anos, foi o equipamento, porque também há uma evolução no próprio uso, né? No conceito de você dosar, não jogar água demais, né, Marcos?
O que acontece é que, por exemplo, na Bacia do Descoberto, a maioria dos produtores são pequenos produtores e eles têm uma grande dificuldade na questão da compra dos equipamentos, do dimensionamento de equipamentos. Muitas empresas, às vezes, dimensionam os equipamentos e o produtor, quando vai comprar o equipamento, compra qualquer um, né, equipamentos, às vezes, que não são adequados à área dele, né? Porque quebra um aspersor, por exemplo. Ele vai ao comércio, não tem aquele mesmo aspersor, mas ele precisa dos aspersores, porque senão a planta morre. Então ele compra qualquer um e isso desbalanceia a questão da vazão requerida pelas plantas, né? E também a questão do manejo de irrigação, treinamento e assistência técnica em estar junto ao produtor. Se não tiver, ele não vai conseguir fazer, né, adequadamente. Então, tem que juntar a questão do dimensionamento correto do sistema, práticas de manejo e o treinamento permanente dos produtores. E isso não é só a questão aqui de Brasília, no Brasil inteiro tem esse problema. Estou falando aqui um exemplo, porque produtores de hortaliça naquela bacia são pequenos produtores. Então, ele não tem, os grandes produtores contratam um engenheiro, um agrônomo, outro engenheiro, e que presta essa assistência aí, né, e paga-se por ela, né? Então, para os grandes é muito mais fácil manejar água, manejar o sistema de irrigação adequadamente do que os pequenos. O que o produtor faz, na realidade, ele coloca um tempo de irrigação sem saber se a planta realmente está precisando de água ou não.
Sim.
E sensores, a Embrapa desenvolveu um sensor muito simples chamado Irrigaz. É um sensor que qualquer pessoa, mínimo de instrução, consegue manejar a irrigação de modo adequado, né?
Uhum.
Então, é um sistema, esse já foi repassado a vários órgãos, está disponível na internet para download. Os técnicos da Emater aqui já teve acesso e tem acesso a essa tecnologia. O que falta é a gente difundir e incentivar o produtor a fazer esse manejo adequado.
Agora, muito tem se falado ultimamente de reuso da água, né? O próprio uso do esgoto mesmo da cidade, ou na roça você usar aquela água do galpão, onde você lavou ali o barracão, a parte de criação de suínos. É simples assim? Primeiro, o equipamento que vai ser usado, né? Os bicos, ele tem que ser especial para não entupir. E mais, essa água pode ser jogada ali com esterco verde ainda, fresco, sem curtir antes. Como que essa solução tem se apresentado na sua visão?
Olha, a legislação brasileira ainda não permite o uso de esgoto doméstico para irrigação. Mas existe um grupo de trabalho, Ministério das Cidades, junto com vários órgãos, a Agência Nacional de Água, mexendo na legislação brasileira para o reuso de água, tanto no meio urbano como no meio rural, né? As pesquisas mostram que o reuso é uma saída, principalmente em regiões com déficit hídrico, Nordeste, por exemplo, aqui também poderia ser uma saída. É claro que com alguns tratamentos, né? Eu sou uma pessoa assim, que eu não recomendo o esgoto bruto. Tem outros pesquisadores que recomendam. Mas eu não recomendo o esgoto bruto, mesmo porque as pesquisas que mostram que o reuso de esgoto não tratado, ele pode, por exemplo, não causar, pode vir doenças, né? Mas muitos pesquisadores falam que com o tempo, por exemplo, se usa o esgoto com 6 dias, 7 dias com o sol, os micro-organismos patogênicos morrem, né? Mas aí quem vai fiscalizar isso, né? Então, a legislação brasileira ainda não permite, o mundo todo usa, quer dizer, vários países, Israel, Espanha, Estados Unidos, vários países, Austrália, estão usando esgoto para irrigação, né? A gente tem que melhorar nossa legislação e, em cima das pesquisas feitas no Brasil, colocar os níveis aceitáveis de uso, né? Quais são os níveis aceitáveis, por exemplo, para uso em hortaliças?
Uhum.
Quais são os níveis aceitáveis para uso, níveis que eu estou falando, de contaminação do próprio esgoto?
Sim.
Né? Mas normalmente, depois do tratamento primário e secundário, que seja lagoa, decantação, que tem aqui em Brasília, no caso secundário, vários locais tem até terciário, né? Dá para se usar, assim, como fonte, não só como fonte de água, né, mas como adubo também, né?
Interessante.
O grande problema no Brasil é a questão da fiscalização. Quem vai fiscalizar isso, né?
Ah,
quem vai propor,
sim,
essa questão, né?
Mesmo para uso, por exemplo, lavoura de milho ou soja, não sei, o esgoto cru, né, o esgoto ali sem nenhum tratamento, não pode ser usado atualmente no Brasil?
Atualmente não pode.
Não
a
pode, né?
Não permite. Existe um grupo, como eu falei, nós estamos trabalhando nisso aí, que pode, nas normativas, né, de um projeto para que possa ser apresentado ao Congresso e o Congresso aprovar um projeto de uso nessa parte de águas residuais, né?
Certo. É porque quando a gente não está falando aí de hortaliças, hein, que algumas você consome cruas, etc., de repente, a legislação ser um pouco mais maleável, estudar melhor isso aí, né?
Justamente. Essa questão das luzes de água residual e hortaliças tem que demandar um estudo um pouco mais... Mas não é a mesma coisa de grãos, né?
Sim.
Às vezes os grãos são usados, a maioria nossa, para ração, óleo, né?
É.
A hortaliça se come crua e tem que ter um cuidado mais adequado sobre isso.
Quer dizer, é um potencial. O reuso de água é, sem dúvida alguma, um potencial que a gente não pode se fechar para ele. Tem que estar atento a isso aí, né?
Não pode. Eu acho que a questão do reuso é uma questão de tempo. Nós vamos ter que passar a utilizar essa água residual de alguma forma e diminuir até custos, né, na questão do tratamento, né?
Certo. Ainda voltando sobre irrigação de uma forma geral, outra questão é você manter uma cobertura ali nesse solo, não deixá-lo desprotegido. Isso também poupa água, né?
Com certeza. Você mantém mais a umidade no solo. A gente usa aqui na Embrapa os mulches, né? Questão de cobertura do solo orgânica e também com plásticos, né? Diminui bastante a evaporação, e tem dados aqui que no início do desenvolvimento de cultura diminui 40% a quantidade de água aplicada, né?
Uhum.
Então, você diminui a quantidade de água, sobra mais água no manancial e vai sobrar água para abastecimento humano, né?
Sim.
Então, é importante o uso dessa técnica, é claro que essa técnica atrelada ao manejo adequado da irrigação, né?
Na cultura de morango, por exemplo, né, usa-se aquele plástico ali no canteiro, que além de proteger a planta do contato com a terra, também ajuda a poupar água, né? Segura a água ali no solo, né?
Sim, aí vocês chamam os mulches plásticos, né?
Uhum.
Aqui, coloca o sistema morango aqui no DF produzido um gotejamento, o goteio vai por baixo, né, da lona, né, plástica, a água não evapora, o solo fica mais úmido por mais tempo, então diminui a questão da irrigação, né? Então, a maioria dos produtores, quando fazem manejo, a resposta que eles têm é em torno de 40% de economia de água, se não usasse o plástico, né?
Bom, eu quero aqui agradecer pela participação com a gente no Brasil Rural, o Marcos Braga, engenheiro agrônomo, pesquisador da Embrapa Hortaliças, especialista em irrigação e drenagem. Marcos, muito obrigado, viu, pela participação com a gente. Bom trabalho para você.
Eu que agradeço, estamos aqui disponíveis na Embrapa Hortaliças para qualquer dúvidas e outras entrevistas.
Ok, obrigado, bom dia.